banda de referência pra mim, cara. Uma banda que marcou muito, assim. Pra mim marca uma transição no entendimento da música jovem, assim, no Brasil, né?
Tom Jones.
Um grande vocalista.
Quincy Jones.
Ah, o mestre dos arranjos, né?
The Stranglers.
É, uma banda que eu gosto muito. Muito legal.
Justin Bieber.
Cara, é aquilo que eu tava falando. Muitos artistas, eles começam com um pop, né? Como os Beatles. Daí, a maioria tenta ficar mantendo aquela ideia, né, cara? Dando continuidade. Os grandes artistas tentam amadurecer, né? Eu acho que tem um cara desses que tá... Tentou não cair nessa armadilha de ficar fazendo a mesma coisa, viver da fama e ser um artista de verdade, né? Acontece muito. É o bonito, né? O cara começar nessa coisa de boys band, assim como o Justin Timberlake, né? Era um cara genial,
não,
né?
Por acaso, eles vão achar que é conchavo, mas não por acaso era o próximo da lista.
Olha aí, ó.
Então,
ele é um exemplo disso.
Eu concordo, né, com você, com essa evolução.
Pode começar com, né? Tantas bandas, né? Tava falando aqui do Arctic Monkeys, do Supergrass, né? Começaram assim, claro, eles eram adolescentes, começa uma coisa mais bobinha, mais adolescente, porque eles são adolescentes. Eles vão amadurecendo e vão, né? A banda vai ficando mais séria no bom sentido, né? Vai ficando mais sofisticada, a pessoa vai lendo mais, vai escutando mais música, vai amadurecendo, vai levando os pés na bunda, vai ficando mais sofisticado, né? Isso é bonito, né? Quando o cara para de ser o entretenimento e vira um artista, né? Recepção da palavra.
E falando em artistas, Anitta.
Também cai nisso aí que a gente tava falando, né? Eu vejo nesse sentido, assim, começou naquela coisa. Que a música. Tem muito preconceito com a música pop, né? É difícil a pessoa entender que não é uma categoria música pop, né? Assim, tem música de vanguarda boa, como tem música de vanguarda ruim. Tem música pop boa e tem música pop ruim, né? E isso tudo é muito subjetivo, né? Claro. Você sabe, como você vai saber se o artista é verdadeiro ou não, né? Isso é muito... Na minha opinião, ela é uma pessoa... Ela é uma artista verdadeira. Eu posso falar isso, nem gosto tanto, assim, mas eu respeito muito o trabalho dela, assim. Eu vejo que tem muita verdade ali.
Concordei quanto aos dois, Justin, o Bieber e o Timberlake. Não concordo com a Anitta, mas isso é, como se falou, é subjetivo. Seria um assunto para um programa inteiro. Eu preciso ir ao banheiro de novo. O frio aqui está congelante. Preciso fazer um xixi de novo. Eu vou deixar uma questão para você e eu vou voltar antes do teu fecho. Falamos em várias, talvez desde o primeiro programa semana passada, da primeira parte, mencionamos algumas situações. Eu queria que você desse uma pincelada boa no nosso querido Peixe Cachorro. Foi lá que a gente se conheceu antes do Peixe Cachorro um pouco, mas foi lá que as coisas afloraram, que a gente começou a travar contato com várias coisas e tal. Então fala do Peixe Cachorro e em seguida eu já volto. Enquanto isso, mais um brinde.
Era uma casa ali que a gente tinha uma liberdade, né? E eram amigos que moravam ali, sem as famílias, que aquilo dava uma liberdade artística para o que as pessoas chamam hoje de coletivo, né? Peixe artístico, Peixe Cachorro era um coletivo. Um lugar que a gente ia lá para fazer música, para fazer poesia e artistas se encontrarem e fazer arte, né? E dialogar e conversar sobre arte, produzir arte. Como é importante você ter um lugar, né? Porque as pessoas ficam presas, né? Principalmente num lugar urbano, como Curitiba, né? Você ter esse espaço de liberdade ali, de laboratório, né? Então foi um grande laboratório para minha turma, né? Para mim que a turma. Várias turmas se juntaram e viraram uma turma gigante, né?
Você chegou a fazer algum show no Peixe Cachorro com alguma banda?
Fiz com o Acrilico, com a Eusê, né? A
primeiro show do
Oasis. Primeiro show do Oasis foi no Peach Cachorro. É ali que a gente conheceu e a gente era totalmente oposto, né? Porque eu era esse cara mais. Tava ligado mais em MPB, em samba, e de repente vem aqueles caras que estavam ligados em rock alternativo, que eu tava perdendo. Eu tava me desligando disso, de repente foi uma volta assim pra ver que não, cara. Tem muita coisa no rock que não é mainstream, que tá acontecendo e é boa. Então, o Peixe Cachorro foi isso, né? Foi uma movimentada boa, assim, no sentido do encontro, né? Encontro de artistas ali. Uma coisa muito especial.
Você lembra de alguma jam específica, assim? Eu lembro que rolava um monte de jam na garagem ali, né? Do Jair. O Tom, o Anderson, o Hellis, ensaiava lá.
A história clássica é aquela história do Hellis, né? De dois dias, né?
Fabiote Toyota,
tocaram 24 horas. É, então eu acompanhei tudo isso e depois a gente ainda foi pra casa do Ivan e ele tocou mais lá. Eu sou a prova viva que isso aconteceu. É uma lenda, um lenda urbana esse dia. Foi 24 horas de som sem parar, né? Começaram de tarde, pararam, foi mais uma noite e ainda foram lá na casa do Ivan. É mais um som. Aquela foi boa, boa. Tava lá.
História clássica me fez lembrar pela sonoridade o Escória Clássica, né? E aí, nisso, eu queria que você falasse do... Cara, os poetas, de um jeito ou de outro, estão por aí, né? Uns mais, outros menos, mas estão por aí. Mas e as bandas? Onde estão em Curitiba?
Cara, eu tenho uma teoria, não sei se é certo ou não, assim, mas... O pessoal apostou muito no rock, né? Apostou muito no rock. E daí, como a música do Brasil mudou e como isso... As coisas foram acontecendo paralelas, entendeu? E daí eu percebo que Curitiba foi acontecendo da periferia, entendeu? A música boa de Curitiba não era o rock. Era o pop, é a música negra, é a Carol Conká, é o Tuyo, né? São coisas que fazem sucesso no Brasil inteiro. E o curitibano não conhece, porque ele ficou focado nessa ideia, né, do rock, dar certo, do rock. Né? E essas coisas vieram da periferia e não passaram pelo crivo dos críticos, não passaram pelo crivo da elite cultural. Eles deram um balão em Curitiba, né, e foram acontecendo no país. Tipo, perfeito. E todos os... Você vê que tem um... Eu tava pensando assim, que toda uma elite curitibana negra, que parece assim, quando você fala, parece meio assustador, assim. Então, eu vejo assim que os negros tomaram conta da cultura de Curitiba, né? Daí, se você for ver, Curitiba ou Paraná, assim, assim, mais ou menos Curitiba e região, vamos dizer assim, né? Paranaguá, pegando região metropolitana. Todo mundo é negro e esse pessoal do rock ficou nisso e não percebeu isso, né? Perceberam muito tarde esse movimento do rap, do pop, dos negros. E os negros nunca fizeram. Não é aqueles negros que fazem a reunião, somos negros, é os negros que assim, foram fazendo isso naturalmente, entendeu? Quem que é o cara do jazz do Curitiba? É o Saul Trompete, né?
Então antológico, o bar ali da Cruz Machado,
que
né?
É o grande
que era bem beatnik aquilo, né? Tinha uma atmosfera toda beat ali, né?
Olha a lógica. Quem que é o grande instrumentista, arranjador e tal? É o Valtel Branco, né? Também é negro. Preto. Daí você vê essas bandas que foi a Carol Conká do pop, né? A Carol Conká, o Tuyo, são bandas... Você vê nas artes plásticas, né? Ramon Guimarães, tem o Washington, você vê nas letras, né? Tem os irmãos Galindo, eles estão, sabe? E ninguém percebe essa junção, né? Porque não é essa questão, não, eles não são, é que nem o Cruz e Souza, eles são negros que não estão fazendo aquele clichê do negro, entendeu? O negro curitibano não é aquele negro que faz o clichê do negro, né? Eles trabalham em todas as áreas, são relevantes no sentido que fazem bem o que fazem, né? Sem o clichê, sem se aproveitar, né? De usar isso como base, assim, né? São realmente pessoas talentosas, né? Ou você vê o Léo Maristi como instrumentista, né? Toca tudo, um monte de banda aí que faz sucesso no Brasil inteiro, né? Então, às vezes, falta um pouco de visão dos críticos musicais, das pessoas que... para entender esse movimento, que não é um movimento, né? Mas são nomes que sozinhos fazem a sua história e não dependem da cidade, né? Eles são universais, são artistas do mundo, né? Eles têm essa cara de Curitiba, entendeu?
Semana passada falamos já, você, quando estava falando do Cruz e Souza, toda a questão negra dele, né? A educação dele, depois toda a trajetória dele em cima disso, né? Pelo momento histórico também que ele viveu assim, em Santa Catarina. Como que você vê? Aqui a gente vai entrar num terreno bem pantanoso, bem perigoso, que a gente arrisca ser acusado que a gente não tem lugar de fala para falar, enfim, mas como que você vê toda essa questão das pautas e das cotas e, enfim, tudo isso que tá em jogo, assim, você acabou de falar de novo, né, Carol Conká e outros, a questão negra, como que você vê isso, assim, eu penso que existe essa coisa fundamental na vida, né, do dia a dia, tá? Mas na arte, muitas vezes, tem uma confusão em cima disso, né? Como que você vê isso tudo? Eu sei, Camarão, que falamos desde a semana passada, muito por conta do Cruz e Souza, a questão do posicionamento racial dele, ele como poeta, vivendo em Santa Catarina, né? Que tinha aquele contexto complicado, talvez hoje em dia seja mais complexo ainda, provavelmente seja mais complexo ainda. E existe até essa coisa da nomenclatura, né, de negro, preto, é uma coisa americana que agora está sendo mais incorporada por aqui, como toda essa questão das pautas e a coisa identitária como um todo. Então, eu queria que você desse o teu parecer quanto a isso, assim. Você citou, enquanto você falava da música curitibana, você citou Carol Conká, que parece que ela mesma, enquanto representante da coisa, ela acabou se perdendo lá no Big Brother, acabou sendo ela mesma cancelada por uma coisa que não seria aquilo, mas existe uma confusão generalizada como um todo, né? Então, eu queria que você desse conta, dentro do possível, dessa questão da coisa preta, né? Das pautas, das cotas, essa coisa identitária que... Não que a gente deva separar, mas me parece que são coisas... primordiais enquanto vida, enquanto sobrevivência, mas muitas vezes na arte parece que a coisa se vira uma sopa de letrinhas, assim, né? Então, não sei se fui claro, mas se pudesse dar o teu parecer em cima disso.
Eu acho que é a mesma questão que a gente está falando da política, né? É muito fácil você... A arte não perdoa, né? A arte é... Ela transcende esses...
A bola pune, como diria o Muricy.
A arte pune, né? Então, é muito fácil você ser rasteiro nisso aí, né? Eu acho que a grande questão é a prisão, entendeu? Um grande artista, daí vão falar, um artista preto. E ele é mais que isso, né? Então, às vezes, o próprio artista cria uma armadilha pra ele, que ele se fecha num gueto, e ele, às vezes, é muito mais que isso, né? Mas... se aproveita daquela comodidade daquilo, né? Mas eu sou a favor, né, das cotas. Eu acho que você vai ter um entendimento maior, assim, que é justamente você visualizar o negro em todos os lugares, né, cara? Num país que é formado por mulheres, por negros, eles têm que estar. Você tem que equilibrar a coisa para depois ficar natural, né? Depois por nas propagandas, por cota, isso aí é inevitável, e isso vai, essa visualização, né, dessas pessoas, eu acho tudo isso positivo, E a arte, a arte eu acho que transcende, né? Eu acho que essa confusão da arte com a política, com, quando a política se sobrepõe, né, a arte, ela acaba estragando, né? Vira uma arte de segunda categoria, né? Então muita coisa é importante politicamente, mas é, acaba estragando a parte da arte, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Aí vira o panfletário, né, que está usando o independente, porque hoje a política está atrelada, né, a essas questões mais dos direitos civis, né, das identidades, né. É um assunto muito complexo, como você falou, é pantanoso, né, porque dá muita confusão, ainda muito. Mas eu sou do tipo assim, beleza, não querem minha participação, eu, né? Eu fico na minha, né, cara? Às vezes eu acho que eu podia dar opiniões, pode dar opiniões positivas, mas se não é aceito, então, sabe? É, você tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Mas eu acho que é um momento de transição, assim como tudo na vida, né? Porque quando a coisa vem, ela vem num excesso. Depois, é uma dialética, né? Depois ela vai se equilibrando, então tá um momento de conflito mesmo, né? Um momento assim que a parte política ela tá muito preponderante, assim, mas o que fica de tudo é a arte, né? A política passa e a arte ruim some e a arte boa fica, né?